PDT é muito obrigado, viu? É uma alegria muito grande estar aqui hoje com vocês. A gente começou o dia lá no mercado, tomando café, conversando com as pessoas. E eu quero inicialmente agradecer a acolhida. Aquele dia, eu tinha acabado de chegar, tinha feito a reunião com a galera jovem, eu vi o Léo do Hip Hop por ali. E começou um vendaval em Rio Branco. 120 árvores caíram no dia e aquela história que o dever chama, né? Por isso que imediatamente eu me desloquei e fiquei lá. Mas eu tenho certeza que a plenária aconteceu, a reunião aconteceu, as pessoas entenderam, né, o chamado que eu tive. E a minha mãe ficou para cumprir as agendas aí. Então, nada melhor do que a mãe da gente, né? Tá certo que mãe não vê defeito no filho, mas ela ficou de coração aqui para participar. Eu estou muito feliz de estar aqui, nós estamos num dia que é um feriado, então a presença de vocês muito me honra. Nós estamos em um dia que a lei permite que eu me desloque para que a gente também faça esse período honrando a legislação. E muito feliz de poder contar com cada um. Nós tivemos já uma reunião com os professores, educadores, coordenadores, núcleo de educação. Eu quero agradecer a reunião que a gente teve agora há pouco, onde eu pude falar um pouco mais da minha história, daquilo que a gente acredita. Quero agradecer todos os partidos da Frente Popular que nos acompanham, que nos receberam lá no mercado, a Adriana, que representa aqui as associações de moradores, que foram lá no mercado pela manhã, os dirigentes partidários, em nome do Tchê, que veio, quero agradecer a todos, viu, Tchê? Muito obrigado, seu nome, todos os presidentes de partido que estão aqui nos acompanhando. Dizer que eu nunca vim em cena Madureira para aparecer. Eu venho em cena muitas vezes. Sempre que vim foi para trabalhar. E tenho a honra de poder, durante esses anos, principalmente no período que eu estive no DERAC, ter dado a minha contribuição. E fiz com toda humildade. Porque a gente não faz nada sozinho, tem uma equipe, pessoas que acreditam, que trabalham. Eu sempre que venho passo além no DERAC para dar um abraço nas pessoas. E hoje de manhã eu lembrava, quando eu vim aqui, logo que o governador Bin me convidou para assumir o DERAC em 2007. Ele me levou, nós fomos ali passando a balança, e logo o que passava a balança, a estrada acabava. Era março de 2007, e a gente não conseguia andar mais do que 300 metros, nem no Caeté direito a gente chegava. E eu falei isso com um sorriso hoje cedo lá na rádio. O Binho disse, olha, o seu desafio é fazer chegar essa estrada lá em Cruzeiro do Sul. Esse foi um desafio de vida mesmo. Foram muitos anos a gente esperando essa oportunidade. E eu não estou aqui para falar de ninguém, porque quem já me conhece há mais tempo, quem acompanha a gente, o nosso trabalho, eu não perco um minuto falando mal de ninguém, porque eu estou aqui para falar do nosso trabalho, da nossa parceria, Sonha para Frente. Foi muito trabalho nessa estrada. E aí eu disse ao governador Binho que tudo o que podia fazer a partir daquele momento, um convite honroso que ele estava me dando, eu ia fazer. Começamos o trabalho. Eu disse, governador, para chegar em Cruzeiro do Sul tem mais de 40 pontes para serem construídas. Tem 5 balsas para chegar em Cruzeiro do Sul. Aliás, balsa não é bom na vida de ninguém. O povo de Rio Branco ainda não me deixou pegar nenhuma balsa. E eu espero contar com vocês aqui também para poder, ano que vem, a gente deixar essa balsa bem longe aqui. Bem longe. Uma ponte antiga. E a gente aproveitou, recuperou a estrutura toda dela. E eu disse, é melhor que a gente faça um trabalho definitivo e troque o tabuleiro concreto, que a gente não vai precisar refazer nunca mais. E está aí. Eu sei que foi um desafio muito grande, né? O pessoal lembrava muito da minha mãe, naquela época, por conta da balsa que a gente ficou atravessando de um lado para o outro. Olha, até que sorri de você na rádio. Mas terminou aquele transtorno, né? O Nilson era prefeito, então às vezes me ligava, rapaz, essa rampa aqui ninguém sobe quando chove. E depois a gente liberou a ponte. O primeiro desafio foi a ponte do Caeté mesmo. Porque quando o rio enchia, ninguém passava. Né? A gente sabe isso. A primeira coisa que apartava era ali no Caeté, era onde fechava a estrada. É só você lembrar disso, né, Nilson? Era onde fechava a BR. A lagoa, o rio subiu, o Caeté acabou, ninguém passa. Então tinha que pôr outra balsa no Caeté. Fizemos a ponte, tivemos aquele contratempo, fomos buscar na engenharia a solução e a ponte está lá. Andamos um pouquinho e fomos para o Purus, que era outra balsa que a gente tinha. Para chegar em Manuel Urbano, era um sacrifício, tinha que atravessar aquela balsa. E a ponte está lá. Eu tenho orgulho de ter participado da escolha do local até o último concreto que a gente colocou na barra da ponte de Deus. Aí depois veio a ponte do Macapá, do Juritipari, do Jurupari, que foi outra ponte difícil. Lá em Feijó o desafio era a ponte do Envira, que a gente também construiu. Passando um pouquinho em Tarauacá, a ponte do rio Tarauacá, que era um rio correnteza, quando o rio está cheio, rio difícil de atravessar. E depois fomos construindo as pontes até chegar no Juruá, que é a maior ponte do ar que está lá no rio Juruá. E eu me lembro quando eu fui participar da reunião com os moradores do bairro, Miritizal e da Lagoa, 2007, para dizer que ia fazer a ponte, teve uma pessoa que levantou a mão e disse, olha, eu vou andar pelado se essa ponte for construída. Aí eu disse, não, mas eu estou aqui, nós vamos fazer um projeto, isso é uma audiência pública, né? Não, eu não acredito nisso não. Aí no dia que a gente foi inaugurar a ponte, eu digo, olha, ninguém tira a roupa, porque tem criança aqui na inauguração, para cumprir a promessa. E a ponte foi construída lá, e eu também tive. Eu estou dizendo isso porque na vida é melhor construir pontes do que construir muro. Na política é assim também. É melhor fazer ponte. Esse rio já começou. Eu disse isso no Mujari, quarta-feira. Cada esquina que a gente anda, só se fala em eleição agora. E tem os nomes colocados. Eu participei de um processo da honra com o Daniel, nosso deputado, pessoa ligada à educação, com a vice-governadora Nazaré e com o Emílio, nosso secretário de segurança. Com muita honra eu participei desse processo. A Frente Popular fez uma escolha. E agora é pé na estrada. É hora da gente se unir, como disse o Nilson. É hora da gente deixar algumas diferenças de lado. E eu queria aqui me ater a isso aqui com os companheiros de Sena Madureira e os companheiros. Se a gente pegar o histórico das últimas eleições, a gente olha, a gente tem que olhar para as eleições e aprender com elas. Por que que a gente não está vencendo as eleições da Frente Popular no Rio de Sena Madureira? Principalmente nas eleições estaduais. A gente tem que olhar com humildade. Eu vejo aqui o pastor Celso, a palavra diz que a humildade precede a honra, pastor. A gente tem que ter a humildade de ouvir, de reconhecer os nossos erros. A humildade de vir para cá e tentar juntar todo mundo de novo. E eu estou vindo aqui fazer esse apelo para vocês. Nós só vamos vencer em Sena Madureira se estivermos unidos. Se deixar diferenças de lado, se trazer um companheiro que já não está vindo fazer reuniões mais. E às vezes para trazer esse companheiro, tem que ir lá na casa dele, tomar um cafezinho e deixar ele desabafar. A gente precisa disso. E eu estou vindo fazer esse apelo aqui de todo o coração. Porque ou a gente faz assim, ou então no resultado final nós vamos querer de novo entender por que a gente perdeu. Tá bem, e o senhor não teve os votos? Ele disse, olha, a culpa não é do eleitor. Nós temos que entender o que está acontecendo. Então nós temos que conversar com o eleitor de Sena Madureira. Eu não acredito nas receitas prontas que lá de Rio Branco alguém vem dar ordem aqui em Sena, não. A gente tem que vir em Sena e saber o que Sena quer. A gente tem o quinto mandato. E eu entendo que em 2019 não vai começar o sexto mandato da Frente Popular. Vai começar o primeiro mandato de um novo ciclo, de um novo tempo. A gente vai começar uma nova jornada. Quem tinha 15 anos quando o Jorge assumiu em 99, o ano que vem vai estar com 35. Aí eu vou dizer para ele, olha, antes era assim, era assado. A gente tem que respeitar o desafio que cada governador assumiu, o esforço do Jorge, que pegou, começou tudo isso, do Binho, do governador Tião Viana, a qual a gente tem lealdade, carinho, respeito, mas nós estamos olhando para frente. Nós não podemos transformar nossa campanha num museu, para dizer, olha, era assim. Se você for falar com os jovens, eu quero saber o que, que vai ser agora, o que, que você traz de novidade. Qual é o diálogo que a gente vai fazer a partir de agora e os novos desafios que vamos enfrentar? Porque assim, nós tivemos agora no Bujari quarta-feira e eu tive a alegria dos últimos 6 prefeitos estar lá na reunião. Um ia porque o outro não estava, então se você não vai pelo outro, vai por mim. Aí estava todo mundo lá. E é assim que a gente vai enfrentar esse desafio que está colocado. Queria dizer. E a gente, como foi dito aqui pelo Cesário mais cedo, hoje nós não estamos aqui com o Jorge, com o Ney, que são dois companheiros valorosos. O nosso senador está tá representando o Senado do Brasil na reunião das mudanças climáticas. Eu digo que foi a relação com o povo. Porque a primeira alagação que a gente teve lá de fora, eu entrei na água, a pessoal tirou foto, como que o prefeito está na água, a água deu aqui, deu aqui, deu aqui. O Márcio me acompanhava quando a água estava aqui, eu dizia, está dando pé, Márcio, ele estava pulando assim. Mas eu entrei para mostrar que ninguém é diferente de ninguém e que se podia ir lá para ajudar as pessoas onde elas estavam sofrendo, todo mundo também podia. Porque Rio Branco viveu a maior tragédia da história em 2015, quando um terço da cidade foi debaixo d'água. Todos os dias eu faço questão de visitar um, dois, três bairros e vou a pé, desço do carro e vou conversar com as pessoas, tomar um cafezinho, ouvir as opiniões, tomar as providências, obviamente, porque uma cidade do tamanho de Rio Branco, vocês sabem, tem muitos desafios, todas as cidades têm problemas, a gente tem que estar buscando solução todos os dias. Mas é preciso estabelecer uma aliança verdadeira com o povo. A minha mãe esteve aqui na plenária, eu não sei se ela contou, mas quando eu aceitei o desafio de ser candidato, ela disse, olha, eu vou dizer só uma coisa para você, você pode até contribuir para mudar a política, só não deixa a política mudar você, porque tem alguns que se elegem e nem no chão pisa mais. Só que a gente sabe a sabedoria do povo, ele põe, mas ele não. Se você não tiver humildade, você não andar, não conversar com as pessoas, deixar para fazer isso só na campanha, não espere reconhecimento na hora que você mais precisar. E com esperança no coração de que eu estou aceitando esse desafio, que é um desafio de vida, porque para ser candidato tem que desincompatibilizar, e essa desincompatibilização é um caminho sem volta para ser candidato, mas eu sei que eu não estou sozinho. Que eu posso contar com a Frente Popular, que eu posso contar com esse caminho, que eu posso contar com vocês.